Mariologia. A Mariologia nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, o advento de Cristo nesse mundo é lentamente preparado. Assim, Maria já é profeticamente esboçada na promessa da vitória sobre a serpente e daquela que dará luz a um filho cujo nome será Emanuel. Os evangelhos falam pouco sobre Maria, mas em Lucas temos elementos para uma espécie de protomariologia, como dados completados por Mateus e outras passagens bíblicas. João, no seu evangelho, a presença dela no início e no fim da vida pública. Maria, entre as mulheres da primeira comunidade, à espera do Pentecostes. As cartas paulinas que Deus enviou ao seu filho nascido de mulher. De modo especial, destaque aqui para a Mariologia, Gálatas 4:4. Então, a reflexão posterior, o paralelo Eva-Maria. Corrente desde o século II, a analogia Maria-Igreja, a aplicação da virgindade ao parto e o surgimento da expressão Mãe de Deus. No século III, a virgindade é ampliada a toda a vida de Maria. No século IV e V, a ideia de que Maria nunca pecou começa a se impor. Em meados do século V, já estão elaborados os traços básicos da Mariologia. A era patrística, o primeiro a escrever sobre Maria, é Inácio de Antioquia, verdadeira encarnação de Cristo. Três grandes pensamentos. O paralelismo, primeiro, Eva-Maria, segundo, maternidade divina, terceiro, total santidade de Maria. E assim seguindo, temos os princípios mariológicos. Adota-se o princípio da maternidade divina, entendido como graça. Acrescentam-se os princípios secundários, primeiro, o princípio da singularidade, segundo, o princípio da conveniência, terceiro, o princípio da eminência, quarto, o princípio da semelhança, analogia com os chamados privilégios da humanidade de Cristo. Os dogmas marianos, importante destacar aqui, manifestam a importância que a Igreja dá a Maria, a Mãe de Deus. Ela é exaltada precisamente em sua insignificância e simplicidade. Então, os dogmas são assim entendidos numa escala progressiva de definição. Maria, Mãe de Deus. No princípio da maternidade, revela-se a missão de Maria e o lugar que ocupa no mistério da salvação. O dogma Maria, Mãe de Deus, em 431, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade divina de Maria. O segundo dogma, a virgindade perpétua, é um dogma de defide, sem defide definita, mas defide, pois nenhum concílio ecumênico se pronunciou explícita e definitivamente sobre essa questão do segundo dogma. O Concílio de Latrão, em 649, neste concílio encontra-se a expressão virgem antes do parto, no parto, e após o parto. O terceiro dogma, a Imaculada Conceição. O primeiro efeito da plenitude, da graça e redenção foi a preservação de Maria do pecado original. Imaculada Conceição, terceiro dogma. Em 8 de dezembro de 1854, então, terceiro dogma, pelo Papa Pio IX, em sua bula Inefabile Deus, define o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Então temos aqui o quarto dogma, a Assunção de Maria. A Assunção de Maria foi o último dogma a ser proclamado pelo Papa Pio XII, em 10 de novembro de 1950, recente, portanto, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. O pontífice afirmou que, depois de terminar o curso terreno de sua via, Maria foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Os dogmas marianos. Então vamos só lembrar a Mãe de Deus, que é o primeiro, de 431. O segundo, a Virgindade de Maria. Terceiro, a Imaculada Conceição, que é o de 854. E o quarto, que é de 1950. Então aí, o culto mariano. O culto mariano funda-se sobre a admirável decisão divina de ligar para sempre a identidade humana do Filho de Deus a uma mulher, Maria de Nazaré. O mistério da maternidade divina e da cooperação de Maria na obra redentora suscita nos crentes de todos os tempos uma atitude de louvor. Maria e a redenção, outro aspecto importante aqui. A corredentora deve ser entendida no sentido eclesial e não como função autônoma, sem o respaldo da Escritura e da tradição. Como serva na fé, deu à luz a um filho que é o Redentor de todos. Assim ela é corredentora, mas não como uma função autônoma, é uma função universal. Por isso, Maria é a redenção. Maria, Mãe da Igreja. Paulo VI, no dia 21 de novembro de 1964, diz: para que a sua glória e para o nosso conforto, proclamamos a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. Sendo Mãe de Deus, Maria torna-se Mãe de todos aqueles que vivem em Jesus. Mostra, assim, a sua função materna e o papel na história da salvação. Maria, Mãe da Igreja. Maria, tipo e modelo. Está unida à Igreja por causa da natureza divina. Assim se torna figura da Igreja. O magistério recente. Ainda alguns aspectos. Na Lumen Gentium, a Mariologia tem dimensões cristológicas e eclesiológicas. Numa perspectiva histórica salvífica, apresenta Maria como Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja. A Marialis Cultus traz a reta ordenação e desenvolvimento do culto à Virgem Maria. A Redemptoris Mater, para comemorar os 2000 anos do nascimento de Maria, traz esse aspecto. O fio condutor é o Peregrinatio Fidei de Maria. Puebla, em nosso continente, aí apresenta Maria como mãe e modelo da Igreja. Maria é a realização mais alta do Evangelho. O ligar de Maria na América Latina está marcado pelos santuários marianos, sinais do encontro entre a fé da Igreja e a história latino-americana. As aparições de Nossa Senhora. Compete ao ministério pastoral da Igreja esclarecer o fenômeno. O reconhecimento por parte da Igreja não significa obrigação de se acreditar no fenômeno da mariofania, mas lembra, a devoção não é mera superstição. O valor teológico é a relação à revelação em Jesus Cristo. Sobre a morte de Maria, como último aspecto, neste pequeno resumo do tratado mariológico, podemos dizer que o documento não se manifesta sobre a morte de Maria. No Ocidente fala-se da dormição de Maria, mas não há nada de definido sobre essa questão.